DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Issouf, estarei na sua companhia. Noticiário. O porta-voz da Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, Fernando Mazanga, qualificou o ataque da Frelimo, do governo da Frelimo, como uma declaração de guerra. Para Mazanga, o ataque do exército governamental significa o fim do acordo de paz que, em 1992, pôs fim à guerra civil no país.
O presidente da Força da Cama está a lutar pela sobrevivência, porque está a ser atacado pelo exército, o que significa que o exército está a fazer guerra contra o presidente da Renamo. O futuro é de temer, uma vez que tudo pode acontecer.
Ontem, forças do governo atacaram uma base da Renamo em Satungira, no centro do país, que agravou ainda mais a crise entre as duas forças do país. Pelo lado do governo, o diretor da Política e Defesa Nacional, Ministério da Defesa, Cristóvão Schuma, confirmou o ataque das forças governamentais, afirmando que este ocorreu em resposta a uma agressão por parte da Renamo. Os detalhes do assunto para acompanhar no Jornal da Manhã. O presidente da Síria disse que não há condições para negociações de paz com a oposição, conforme o planeado pela Rússia e Estados Unidos da América. Bashar al-Assad acusou ainda o ramo sírio da Irmandade Muçulmana de ser um grupo terrorista e oportunista que utiliza a religião para fins políticos e apelou ainda ao enviado da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Ibrahim, que não se desvie do quadro da sua missão e que seja neutro. Por outro lado, o presidente sírio manifestou-se disposto a apresentar-se às eleições presidenciais de 2014. Numa primeira reação, o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, afirmou que, se al-Assad for reeleito em 2014, a guerra síria iria continuar. A chefe da missão internacional encarregada do desarmamento químico na Síria, Sigrid Kaag, chegou a Damasco ontem para supervisionar as atividades no terreno e informou a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Na Síria, os inspetores já supervisionaram 17 locais onde se armazenam ou produzem armas químicas do regime. Em 14 deles, não foi constatada a realização de atividades relacionadas com a destruição de equipamento para evitar que as instalações pudessem ser utilizadas, segundo o comunicado. Até o dia 1 de novembro, os especialistas desta organização têm de verificar a informação fornecida pelo regime sobre o seu programa de armas químicas. O governo francês pediu explicações aos Estados Unidos da América sobre uma provável escuta telefónica a cidadãos franceses. De acordo com o jornal francês Le Monde, a Agência Nacional de Segurança norte-americana interceptou de forma massiva comunicações telefónicas de cidadãos franceses. Ainda segundo o jornal, os documentos facultados mostram que a agência americana parece ter apontado a mira não só às pessoas suspeitas de estarem relacionadas com atividades de terrorismo, mas também a personalidades do mundo dos negócios e da política francesa. Reagindo a isso, as autoridades norte-americanas recusaram tecer comentários ao jornal francês sobre os documentos classificados. E as denúncias de espionagem dos Estados Unidos contra diversos países serão analisadas no próximo encontro da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que começa na próxima semana. A Comunidade Económica de Estados da África Central ordenou hoje a Força Africana instalada na República Centro-Africana que proceda ao desarmamento e afastamento sem demoras, voluntário ou forçado, de todos os elementos armados estrangeiros atualmente no país. A posição foi tomada no âmbito de uma cimeira extraordinária em N'Djamena, capital do Chad. E para tal, a comunidade decidiu atribuir ao MISCA, a Força Africana, o apoio aéreo apropriado, segundo um comunicado do encontro. O presidente do Sudão discute hoje com seu homólogo do Sudão do Sul a situação na região de Abyei, rica em petróleo e objeto de disputa entre os dois países desde a extensão do Sudão do Sul à independência em 2011. Esta visita de Omar el-Bashir a Salva Kiir, no Sudão do Sul, surge depois que dois membros de uma comunidade local de Abyei, os Dinka do Sudão do Sul, ameaçaram organizar um referendo sobre o futuro da região, desprezando o apelo lançado pelo painel de alto nível da União Africana de suspender isso enquanto um acordo não for concluído pelas diferentes forças políticas dos dois países. O leilão do megacampo de petróleo Libra no Brasil, o primeiro do pré-sal e maior licitação da história do país, terminou com a apresentação de proposta por apenas um consórcio que ganhou o direito de explorar por 35 anos a área. O consórcio vencedor do leilão é formado pela anglo-holandesa Shell, pela francesa Total, por duas chinesas e pela brasileira Petrobras. A fatia da estatal brasileira subiu para 40%. O dia foi marcado por protestos e confrontos com a polícia no Rio. Cerca de 300 pessoas protestaram, entre sindicalistas, petroleiros e os chamados Black Blocs. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
E no contexto da tensão que se vive em Moçambique, o governo prometeu reagir a qualquer agressão que ocorrer no terreno. RENAMO, o maior partido da oposição, por sua vez, diz que tudo pode acontecer no país. Em Portugal, analistas destramatizam a crise entre Portugal e Angola e dizem que as relações económicas e comerciais entre as partes vão de vento em popa. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, 22 de outubro. Em Moçambique, o receio do retorno à guerra paira no ar. É que RENAMO, o maior partido da oposição, anunciou o fim do Acordo Geral de Paz, assinado em 1992 com o governo da Frelimo, depois que o exército governamental atacou Satungira, local onde estava o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama. O governo moçambicano confirmou o ataque a Satungira, na região centro do país, onde se encontrava o presidente do maior partido da oposição, Afonso de Lhacama. O Ministério da Defesa garantiu que não há vítimas e que o ataque desta segunda-feira tarde foi uma resposta ao ataque que a RENAMO teria feito no início desta segunda-feira. O porta-voz do Ministério da Defesa, o coronel Cristóvão Schume, deu uma conferência de imprensa em Maputo, onde esteve presente a Lusa.
E porque era preciso parar com as pessoas que atacaram as nossas forças. As forças de defesa e segurança perseguiram os homens da RENAMO até o local onde tinham saído. E que, neste caso, era o local onde se localizava o Sr. Afonso Lhacama. As Forças Armadas, em conjunto com outras forças de defesa e segurança, na sequência disso, ocuparam Satungira. A nossa preocupação agora é de retornar à vida normal das populações que vivem naquele local.
Não se sabe o paradeiro do presidente da RENAMO, mas o partido garante que ele está bem e em segurança. E o governo moçambicano garantiu que o país não está em guerra, mas adianta que o governo continuará a reagir às provocações contra as suas forças. E a RENAMO garantiu à DW África que a situação no centro do país é de uma calma aparente, mas acredita que tudo pode acontecer. Conversamos com o seu porta-voz, Fernando Mazanga, e começamos por lhe perguntar se o retorno à guerra já é uma realidade com o fim do Acordo Geral de Paz anunciado pela RENAMO nesta segunda-feira.
Com o ataque à base do presidente Afonso Lhacama, é uma declaração de guerra, porque está a usar o exército. Então significa que quando se chega a usar o exército, estamos perante uma guerra. Portanto, neste momento, a RENAMO, o presidente Afonso Lhacama, está a lutar pela sobrevivência, porque está a ser atacado pelo exército, o que significa que o exército está a fazer guerra contra o presidente da RENAMO. É por isso que nós viemos ao mundo afirmar que a quebra do Acordo Geral de Paz e que está a se abrir é uma confrontação militar que nós, por todo o momento, sempre quisemos esquivar.
Face à tomada de Satungira por parte do exército governamental, pode-se assumir que houve uma derrota da RENAMO ou foi apenas uma batalha perdida?
O que eu entendo é que a RENAMO politicamente continua e vai continuar a fazer a sua atividade política a nível de todo o país e não há nada que vai nos meter medo, não há nada que vai nos fazer recuar. Nós continuaremos firmes no ideal do Afonso Lhacama, no ideal do André Matsangaíce, que estávamos a celebrar quando tudo isso começou no dia 17 de outubro. Questões militares, nós já havíamos abandonado quando assinamos o Acordo Geral de Paz e por via disso que o presidente Afonso Lhacama dizia ultimamente que as nossas armas não são para fazer a guerra. As armas que estão com a segurança da RENAMO são para nos defendermos daqueles que, em pleno século XXI, ainda acreditam no seu uso para imporem questões ideológicas.
Disse que Afonso Lhacama já não tem controle sobre os seus homens. Confirma isso, Sr. Mazanga?
Sim, porque quando alguém sai do local onde tinha o controle da situação e de todos, então passa por uma situação de falta de controle. Neste momento não há ninguém que poderá obedecer, seja qual for a ordem, mesmo que seja dada pelo presidente da Força da Cama, justamente porque vão dizendo que, mesmo assim, estão a procurar matá-lo. Como é que não vão querer matar a nós? A lei da sobrevivência faz com que as pessoas ajam pelo seu instinto de defesa. Portanto, esta é a situação real que nós podemos dizer.
Coincidentemente, a tomada de Satungira realiza-se a presidência aberta do presidente Armando Guebuza a alguns distritos da província de Sofala. Para si, isso foi coincidência ou algo premeditado?
Foi algo premeditado e eu devo dizer e continuo a acreditar que o pecado do presidente Afonso da Cama para ser atacado desta forma foi o fato de no dia 17 ter anunciado que desafiava o presidente da República a deixar de colocar condicionalismos para se atravessar o troço Save Muxungua. E ele, presidente da Força da Câmara, dizia que eu, a partir da segunda-feira, 21 de outubro, declaro que o troço Save Muxungua está livre para a circulação de pessoas e bens. A RENAMO jamais fará nenhuma incursão militar e que desafiava o mesmo que o presidente da República o fizesse.
E qual é a situação agora na região de Satungira, Gorongosa?
Bom, neste momento, o que nós sabemos é que a população está em pânico, está em debandada, porque estão a sofrer várias incertezas e que neste momento, da nossa parte, não há nenhuma ação, por enquanto, e o presidente da Força da Câmara garantiu-nos que ele, eventualmente, poderia não retaliar se efetivamente o Presidente da República mostrar interesse em que se resolva este assunto pacificamente. Agora, ele, como dissemos, já não comanda em 100% as suas forças. Poderão, se calhar, pretenderem agir em retaliação ou em defesa própria. Por isso, a situação de Satungira é incaracterística, reina uma paz aparente, uma vez que, por parte da RENAMO, não há nenhuma atividade militar que está a ser feita. Simplesmente, quem está lá são as forças de defesa e segurança que ocuparam e atacaram Satungira.
Esta foi uma entrevista com Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO. Acha que a tomada de Satungira e a fuga de Afonso Lhacama significam o fim das exigências da RENAMO? Caro ouvinte, manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Com a Sonangol e Isabel dos Santos na linha da frente, o investimento angolano continua na ordem do dia e muito bem cotado no mercado português. As relações comerciais entre Portugal e Angola também vão de vento em popa. As duas economias têm muito para dar uma à outra, consideram analistas, depois da polémica gerada pelas recentes declarações do presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, que referiu no seu discurso sobre o Estado da Nação que as relações com Portugal não vão bem, indiciando o fim da parceria estratégica entre as partes. João Carlos com os detalhes a partir de Lisboa.
Os governantes e empresários portugueses têm afirmado nos últimos anos, depois da viagem oficial do presidente Eduardo dos Santos a Portugal em 2009, que os investimentos angolanos são bem-vindos. Após o acordo de paz em 2002, a economia angolana começou a ganhar pujança e liquidez, que permitiram ao Estado traçar uma estratégia de investimentos e aposta também no plano externo. Hoje, a participação de capital angolano em empresas portuguesas é diversificado, predominantemente no setor da banca e das telecomunicações. Angola é já considerado como um dos investidores com maior posição na Bolsa de Valores de Lisboa, refere João Cantiga Esteves, professor do ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão.
Neste momento, o capital angolano, os investidores angolanos, penso que já são o grupo, digamos assim, em termos de países, que mais investimento tem naquilo que nós chamamos o PSIVIN.
Pelas contas do Diário Económico, no total, as aplicações bolsistas feitas por entidades angolanas valem 2,8 mil milhões de euros. à petrolífera angolana Sonangol e a Santorro de Isabel dos Santos, filha primogênita do presidente de Angola, estão no topo dos investimentos feitos em Portugal. São parceiros estratégicos na petrolífera portuguesa Galp, por intermédio da Amorim Energia, detida a 55% por Américo Amorim e em 45% pela Esperança Holding, controlada pela Sonangol. Com a recente fusão entre as operadoras Zone e Ótimos, Isabel dos Santos reforçou a sua posição nas telecomunicações portuguesas ao equilibrar em 50% a parceria com a Sonaicom. No Millennium BCP, a estatal Sonangol é a maior acionista de referência, com quase 20% do capital do Banco Português. No vasto horizonte de intenções e investimentos em Portugal, Isabel dos Santos também é acionista no BPI, Banco Português de Investimentos, e no BES, Banco Espírito Santo, grupo português que tem parceria com o BES África e a ESCOM. Estas apostas só foram possíveis graças à abertura do governo de Lisboa, precisa o jornalista Celso Felipe, autor do livro O Poder Angolano em Portugal, Presença e Influência do Capital de um País Emergente.
O que proporcionou também este tipo de movimento foi o apoio político inequívoco dado pelos governos portugueses a estas apostas. Eu recordo quando o engenheiro José Sócrates, então primeiro-ministro, foi a Angola, disse: os investimentos angolanos em Portugal são bem-vindos. Mais tarde, quando o Passos Coelho tomou posse como primeiro-ministro, foi a Angola e só fez um pequeno acrescento em relação ao discurso do seu antecessor. Foi: os investimentos angolanos em Portugal são muito bem-vindos.
Pelas posições que ocupa na Galp, na Zone Multimédia e no BPI, Angola já ultrapassa a China, Itália e Espanha entre os países bem colocados no mercado acionista português. No plano das relações comerciais bilaterais, os dados oficiais revelam uma evolução crescente. Em 2012, foi o quarto maior destino das exportações portuguesas, tendo comprado bens no valor de 3 mil milhões de euros. Trata-se de uma relação que a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola quer ver reforçada, sublinha o presidente Carlos Baião Freira.
Angola é o quarto destino das exportações portuguesas, mas, e nós queremos realçar isto com muita força, no primeiro semestre deste ano, Angola exportou mais para Portugal do que Portugal exportou para Angola. É um dado novo e um dado muito importante e muito interessante. Significa que o objetivo da Câmara de Comércio e Indústria Portugal Angola realmente é que as duas partes trabalhem em conjunto e em grau de igualdade.
Apesar de alguns constrangimentos, sobretudo de ordem burocrática, Freira qualifica de excelente as relações entre os dois países e admite haver espaço para mais investimentos mútuos. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E. A Universidade de Bona, na Alemanha, vai criar, a partir de 2015, um mestrado em integração africana. A revelação foi feita na cidade da Praia, em Cabo Verde, pela coordenadora do projeto do Centro de Estudos de Integração Europeia da Universidade de Bona, Rick Zon. O mestrado em integração é direcionado ao caso da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Os detalhes do assunto, Conélio dos Santos, a partir da capital de Cabo Verde.
O mestrado em integração regional que a Universidade de Bona vai lançar em 2015 vai-se especializar no caso da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, revelou a DW África, coordenadora do projeto do Centro de Estudos de Integração Europeia da Universidade de Bona, Rica Zon.
Queremos estabelecer um mestrado de integração regional especializado na integração regional na África Ocidental.
O mestrado vai ser em parceria com o Instituto da África Ocidental e uma universidade cabo-verdiana.
Planejamos por começar este mestrado no ano 2015. Mais ou menos pode ser para 30 pessoas, está toda na região, mas também gente internacional, se possível. Estamos também também, por este mestrado, estamos estabelecendo uma livraria especializada na livraria aqui do Cabo Verde, na praia. Seria uma parceria com o IAO e uma universidade daqui.
Neste momento, a Universidade da Bona acolhe 7 estudantes africanos que estão precisamente a formar-se em integração regional.
Agora, no processo do projeto, temos estudantes do África do Oeste que estão estudando por um mestrado na integração regional aqui na Universidade de Bonn. Estamos financiados como 7 pessoas cada ano para fazer este mestrado.
Por seu lado, o diretor do Centro de Estudos de Integração Europeia da Universidade de Bonn, Lutger Künnert, defendeu que os acordos de parceria económica Europa-África precisam passar a ter uma perspectiva mais alargada das relações entre as duas regiões, tanto na esfera política como na dimensão sociológica e cultural. Os acordos de parceria económica que têm estado em negociação há anos são demasiado tecnocratas e centrados na economia. É preciso incorporar uma visão política, sociológica e cultural das relações. Não conseguiremos uma verdadeira parceria entre as duas regiões se ela for alicerçada apenas em questões técnicas e económicas. Não estou a questionar a importância desses aspectos, mas precisam ser incorporados numa visão maior. Para o académico alemão, uma verdadeira parceria entre as duas regiões não pode passar apenas pela retórica e diplomacia, mas por uma sólida reflexão sobre os desafios e oportunidades a par do desenvolvimento económico em ambos os continentes.
We need to reconnect.
Precisamos sincronizar o futuro das nossas sociedades, dando a conhecer ao grande público. E isto leva-nos a um outro aspecto, ligar a agenda futura de ambas as regiões. Temos perdido muito tempo a olhar para o passado, questões do período da independência, quando precisamos centrar-nos nas novas tecnologias, energias renováveis, uma melhor administração pública, numa forte inclusão do sector privado e atividades privadas que realmente marquem a diferença, libertando o potencial dos nossos cidadãos, ainda que estejam afetados por aspectos de subdesenvolvimento. Lutger Künnert fez estas declarações na Cidade da Praia, numa conferência que reúne os estudiosos da Europa e da África Ocidental, que estão a avaliar os ganhos conseguidos na integração política, económica e social na sub-região. O encontro é uma organização do Centro de Estudos da Integração Europeia da Universidade da Bona e do Instituto da África Ocidental. Na Cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
30 dias após as eleições, o Parlamento Alemão faz nesta terça-feira a sua primeira sessão. Charles Huber senta-se esta terça-feira pela primeira vez no Parlamento Alemão como deputado. Huber é um alemão de origem senegalesa. Ele e Karamba Diaby são os dois únicos deputados com raízes africanas no Bundestag, o Parlamento Alemão. Guilherme Correia da Silva traça o perfil de Charles Huber.
O sotaque denuncia-o. Charles Huber é um homem da Baviera. Huber nasceu em Munique, no sul da Alemanha, e é um adepto da sua terra natal e do seu partido, a União Democrata Cristã, CDU.
Decidi-me pelo programa de Angela Merkel e da CDU. Somos nós que fazemos o nosso próprio destino. Então façamo-lo em conjunto para uma Alemanha mais forte.
Diz Huber numa publicidade da campanha para o seu partido, a CDU. Mas nem sempre Huber foi um democrata cristão. Até 2004, Huber pertenceu ao partido rival, o Partido Social Democrata, o SPD. Em 2009, apoiou a campanha da União Social Cristã, CSU, e agora, nas legislativas deste ano, integrou as listas da CDU. A mudança é uma constante na vida de Charles Huber. Foi há um mês que ele deu o salto e foi eleito para o Parlamento Alemão. É a primeira vez que há dois deputados de origem africana no Bundestag. No novo Parlamento, o número de deputados com um passado de imigração sobe de 21 para 34. Mas a expressão passado de imigração não agrada a Huber.
Acho que não ajuda a integração ou a identificação com o país em que nasci. Posso ter uma cor de pele diferente da maioria dos alemães, mas isso não significa que tenha um passado de imigração. Do ponto de vista sociológico, não sou um imigrante, mas é claro que a maioria das pessoas não sabe disso. Ao nível da aparência, sou provavelmente mais imigrante do que outros.
A mãe de Huber era alemã, o pai um diplomata senegalês. A ligação com o continente africano também está patente na sua biografia. Na sua página de internet, Huber, com 56 anos, define-se como criador cinematográfico, dentista e consultor para questões interculturais e africanas. Charles Huber foi conselheiro do Ministério do Turismo etíope e ajudou empresas alemãs a assentar pé no mercado africano. Huber tem também outro vínculo ao país dos seus antepassados, o Senegal. Em 2002, fundou a Associação Africa Direct, que ajuda jovens de famílias carenciadas. A diversidade não falta nas profissões e nos projetos de Charles Huber. O destino está nas mãos de cada um. É o lema de vida do agora político.
É preciso ter iniciativa própria em tudo o que fazemos e isso não tem nada a ver com a cor da pele. O sucesso pessoal não deve depender da iniciativa do governo. É a própria pessoa que decide aquilo em que se quer tornar. Há técnicos de computadores e contabilistas da Índia. Há pessoas em altas posições na BMW ou na Mercedes que vêm de África, da Rússia, do mundo inteiro. O que conta para mim é que estas são pessoas altamente qualificadas. Só isso. Creio que aqui todos têm uma oportunidade. A minha carreira é exemplo disso.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acha que a tomada de Satungira e a fuga de Afonso Lhacama significam o fim das exigências da Renamo? Esta era a pergunta do dia. A Cristiane Vieira Teixeira está aqui e tem muitíssimas respostas. Bom dia.
Bom dia, Nádia. Bom dia a todos os que nos acompanham. Sim, dezenas de respostas. Eu começo a ler as mensagens enviadas por SMS. Foi sempre o objetivo da Frelimo monopartidar o país usando o poder militar. As ditas rondas negociais com a Renamo eram somente manipulação da Frelimo. Moçambique não precisaria do ataque militar, diz a Calvina Langa, de Maputo. Também o Carlito Maurício, de Nampula, Moçambique, nos escreveu: a culpa é dos discursos feitos por ambas as partes e não será o fim da Renamo. Também Bento João, de Pemba: era bom quando se sabia o local e a morada do Dlacama, mas neste momento todo cuidado é pouco, porque não se sabe de onde virão e de quem serão os ataques que podem surgir daqui em diante. Alberto Xango nos escreve de Sofala: a fuga de Dlacama, e a tomada de Satungira não é a derrota para mostrar ao mundo que Dlacama estava pela paz. Só que Guebuza não quer a paz, quer manter-se no poder à força. No Facebook, também dezenas de participações, o Ambrósio Borges escreve: não, só vai aumentar as exigências e a tensão política. Se diziam que os diálogos estavam no bom caminho, por que o ataque? Ele pergunta. Nordino Magumani: reprova a atitude do governo moçambicano porque a demonstração de força não é necessária nesta altura, mas sim o espírito do diálogo. A população é que sofre as consequências disso. Sérgio Carlos Licumba: o líder da Renamo é o pai da democracia em Moçambique. Virgílio Rodrigo: a atitude do governo é condenável porque só agora o mostra que nunca se interessou pela paz. Lamento. Nari Mukavel escreve: engraçado tudo isso. A base é atacada no primeiro dia da visita do presidente Guebuza. O governo passou dos limites. Hélio Grácio Lázaro: acho que não significam o fim das exigências, mas há que temer porque os últimos acontecimentos só servirão para aumentar a fúria dos homens da Renamo. Zanildo Belarmino escreveu: as exigências só estão a começar. O líder da Renamo vai dar uma resposta negativa a respeito do assunto. Também o Anério Vicente deixou uma mensagem na nossa página no Facebook: vai parar, mas vai exigir com as armas contra a população, que nem tem nada a ver com essa brincadeira dos dois partidos. O Orlando Egilda Estevão escreveu: acho que o Afonso vai responder a este ataque porque este senhor só estava à espera de uma oportunidade para reiniciar a guerra. Muinza de Abanza: independentemente das exigências da Renamo, acho que o exército moçambicano fez muito bem em atacar a base da Renamo, porque um país democrático não pode ter dois exércitos. O exército moçambicano só pecou por ter ficado muito tempo à espera. Daisy Joane diz: para mim, está claro que o atual presidente não quer sair do poder. Oswaldo do Rosário escreveu: esse problema está muito longe do fim. Com certeza haverá retaliações armadas da Renamo. É só o princípio das dores. Também... vou continuar lendo aqui na nossa página. O Wilton Pedrito diz: o comandante, chefe das forças governamentais, mostrou que é irresponsável. O povo é quem vai pagar muito caro essa dívida que o Guebuza fez em Satungira. Foram aí as participações.
Muito obrigada e tenha um bom dia. Até logo.